Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Verônica? Bom dia.
Bom dia. E hoje, Roxane, nós voltamos àquela série de entrevistas aos CEPIDs, né, que são os Centros de Pesquisas, Inovação e Difusão. E hoje o Momento USP Inovação vai falar com o professor Júlio Romano Meneghini. Ele é diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás. Bem-vindo, professor, e muito obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica, Roxane, ouvintes da Rádio USP.
Bom dia.
É um prazer conversar com vocês.
Muito obrigada, professor. E para começar, conte um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, sobre o Centro de Pesquisa, seu objetivo, a missão, um panorama geral.
O nosso centro, que tem um acrônimo em inglês, RCGI, Research Center for Gas Innovation, como você citou, ele é um centro que tem como principal missão desenvolver pesquisas na área de gás natural, biogás, hidrogênio e esses combustíveis junto com energias renováveis, tais como, por exemplo, eólica e solar. Então, o nosso principal objetivo é esse, desenvolver pesquisas que tentam aí unir todas essas formas de geração de energia e nós tentarmos enfrentar aí o grande desafio do nosso século, né, que é a questão de mudanças climáticas, né?
Com certeza. E, professor, quais são as linhas de pesquisas que congrega o centro de pesquisa?
O nosso centro, ele começou há 2 anos com 3 programas. O programa de engenharia, o programa de físico-química e o programa de política energética e economia, né? E no ano passado nós começamos um 4º programa, né, que é o programa de abatimento de emissões de CO2, né? Então nós temos esses 4 e temos atualmente 45 projetos. O programa de engenharia tem 11 projetos de pesquisa, físico-química outros 10, política energética 8 e o programa de abatimento de emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa, nós temos 15 projetos.
Bacana. E de que maneira, professor Júlio, o Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, ele tem trabalhado na cooperação entre a universidade, a indústria, o governo, na aplicação das pesquisas que são realizadas pelo centro?
Isso é uma excelente pergunta, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, a questão de o grande desafio que nós temos no século é a questão de mudanças climáticas, né? E nós conseguirmos conciliar alguma coisa que é aparentemente paradoxal. Nós temos, por exemplo, um aumento aí, gradual no consumo de energia per capita no mundo e a questão dos combustíveis fósseis, né? Então, o que acontece? Se nós continuarmos aí a ter na matriz energética aí, aproximadamente 80% aí, originária aí, de combustíveis fósseis, nós vamos ter problemas climáticos seríssimos aí nas próximas décadas, né? Então, o nosso centro, ele procura, assim, com o apoio da FAPESP, né? Sem dúvida alguma, o nosso principal patrocinador é a FAPESP, junto com a Shell, são aqueles que nos fundaram, né, como patrocinadores. Né? Nós temos aí como principal visão aí que nos próximos anos, eu até diria nas próximas décadas, gás natural, hidrogênio e biogás, por exemplo, eles vão ter um papel fundamental na questão aí de você diminuir a parcela de óleo e carvão na matriz energética, não apenas no Brasil, né, mas também no mundo como um todo, né, porque o nosso centro é um centro internacional, né, nós temos aí a participação, ele é um centro sediado na Escola Politécnica, nós temos o IEE, o IPEN, uma série de outros institutos da USP, envolvidos da USP e de outras universidades, da Unifesp, Universidade Federal de São Carlos, Escola de Engenharia Mauá, envolvidos aí na busca aí de soluções para você conseguir diminuir a participação do óleo e do carvão, que são os combustíveis fósseis que mais emitem, mais prejudiciais são aí para a questão aí do meio ambiente, e você conseguir diminuir a participação, mas logicamente entrando com outros combustíveis, né? E aí o gás natural tem um papel fundamental nessa fase de transição, porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, a questão da energia solar e a energia eólica. Uhum. Existe uma intermitência muito grande. Não é toda hora que nós temos ventos, né, para você produzir energia eólica e, obviamente, energia solar são algumas poucas horas do dia.
Verdade.
O gás natural, ele entra exatamente como combustível fóssil mais limpo para cobrir a intermitência da geração da eólica e da solar, por exemplo, né?
Uhum.
Então, nós temos essa questão e, nós estamos desenvolvendo alguns dos projetos no nosso centro, tecnologias que são realmente inovadoras, não apenas aí na realidade brasileira, mas em uma questão mundial, que poderão afetar em muito e contribuir para que nós sejamos capazes aí de enfrentar essa questão da mudança climática.
Professor.
Vou dar um exemplo para vocês. A Califórnia, ela tem todos os ônibus da cidade são movidos a gás natural. Inclusive, nos ônibus está escrito que é a frota de ônibus mais limpa do mundo, né, em termos de emissões. Né?
Uhum.
Se nós tivéssemos uma participação maior do gás natural na matriz energética brasileira, sem competir com o etanol. É isso que eu tenho que deixar claro. Nós, por exemplo, nós trabalhamos em alguns projetos que são conjuntos, gás natural, uhum, etanol, biogás, né? Mas diminuindo a participação do petróleo. Nós, por exemplo, se tivéssemos essa participação maior do gás natural, nós não teríamos aquele problema gravíssimo que ocorreu no Brasil em maio desse ano, que foi a greve dos caminhoneiros, porque eles dependem de diesel. O gás natural, ele pode facilmente substituir o diesel. Nós estamos produzindo no pré-sal quantidades enormes de gás natural. Eu posso dar alguns números, 40 milhões de metros cúbicos.
Olha isso.
Nós estamos produzindo e injetando de novo no poço de petróleo, porque não temos a infraestrutura,
nossa,
para distribuir esse gás natural pelo Brasil. E para você ter uma ideia desse número, 40 milhões de metros cúbicos por dia, é mais do que nós importamos da Bolívia. É 40% do consumo nacional de gás natural.
Mas não tem estrutura para absorver tudo
distribuir.
Isso, professor? Para distribuir.
Para distribuir e outros aspectos, aí são aspectos técnicos, por exemplo, o gás natural, assim como o biogás, ele tem um conteúdo muito grande de CO2. Então, você precisa separar o CO2 e o metano, que é o principal constituinte aí do gás natural. Então, nós temos projetos que estão desenvolvendo tecnologias, eu até diria, inovadoras e disruptivas, para conseguirmos separar o CO2 e o metano, utilizar o metano e, por exemplo, fazer captura do CO2. Captura, nós temos também desenvolvido formas aí que são inovadoras, captura através de armazenamento do CO2 em cavernas, no pré-sal, na camada de sal do pré-sal offshore, fazermos, por exemplo, na bacia sedimentar do Paraná, você fazer captura do CO2, ao invés de você liberar para a atmosfera, você faria captura no solo, né? E depois de algumas décadas, algumas centenas de anos, aquele CO2 ele se torna uma rocha carbonática, né? E aí vai ficar lá retido,
guardado.
Guardado. Estocado para sempre.
Ô, professor Júlio, deixa eu aproveitar, Roxane perguntando agora. O senhor falou do gás natural, biogás. Só explicar para o nosso ouvinte que a gente está falando dessas reservas. E qual é a diferença entre o gás natural e o biogás?
O gás natural é aquele que você produz junto com o óleo, junto com o petróleo. Então, por exemplo, na bacia do pós-sal, nós produzimos uma quantidade muito grande de óleo, um óleo mais pesado, e a quantidade de gás natural não era muito grande. No pré-sal, o conteúdo de gás natural aumentou muito. E o gás natural é aquele que é produzido com o óleo, como eu falei agora para você.
Uhum.
O biogás é aquele que pode ser produzido a partir de matéria orgânica, por exemplo, a partir de lixo, você pode produzir biometano, você pode produzir, um dos projetos que nós temos também, a produção de biogás através de resíduos sólidos e líquidos da produção de etanol. Você pega o bagaço da cana e a vinhaça, e ao invés de queimar o bagaço de cana, ou ao invés de utilizar grandes reservatórios aí de vinhaça, que ele é um, a vinhaça é um fertilizante, mas ela é danosa para o meio ambiente, né? Você produziria biogás. E o que, que tem de característica do biogás que é muito similar ao gás natural do pré-sal? É o alto conteúdo de CO2 quando você ou produz na bacia de Campos ou no pré-sal, ou quando você produz através de processos aí que envolvam lixo, a utilização de matéria orgânica para produzir o biogás, sempre existe uma quantidade muito grande de dióxido de carbono. Separar o dióxido de carbono do metano, que é a parte nobre do gás natural, é um dos nossos desafios. E estamos desenvolvendo tecnologias que são realmente disruptivas, né, nesse tópico específico.
Então, o biogás é mais uma possibilidade, né? É mais uma possibilidade. Muito bem.
Eu vou até falar uma dúvida. Você, se nós utilizássemos os resíduos agrícolas do Brasil, que são produzidos no interior do Brasil, a produção de etanol, que eu já citei, soja e outros grãos, você conseguiria substituir 70% do diesel utilizando o biogás produzido através da utilização desses resíduos. Isso aí você teria uma diminuição enorme da participação do diesel e, consequentemente, do petróleo na matriz energética brasileira.
E
não teríamos aqueles
tem.
Problemas que tivemos aí no passado recente.
E tecnologia tem, né, professor? Conhecimento e tecnologia tem. Tem que empregar. Mas, enfim, eu só quis esse esclarecimento.
Professor Júlio, o senhor até deu um exemplo da greve dos caminhoneiros, né? Então, eu já ia perguntar quais são os setores, né, da sociedade que podem ser beneficiados com as novas tecnologias desenvolvidas pelo centro. Então, já deu o exemplo, né, dos caminhoneiros, que poderia ter sido resolvido isso se estivesse usando o gás natural. Teria outros setores que seriam beneficiados? E de que forma é feita essa transferência de tecnologia?
É uma excelente pergunta, né? Primeiro que nós, como um centro de pesquisa e inovação, nós fazemos os projetos, né, esses 45 projetos que estão em desenvolvimento, nós temos diversas fases, que são consideradas as fases que aquilo que é desenvolvido está pronto para ser aplicado na sociedade, né? Se você pensar em termos globais, a economia do Brasil, em geral, teria um ganho enorme. Por quê? Porque eu dei o exemplo do gás da Bolívia, nós não precisaríamos importar gás da Bolívia se o gás natural do pré-sal estivesse sendo utilizado. Isso é um ganho enorme. A questão de você tirar o diesel ele é produzido em refinarias que estão ao longo da costa do Brasil, e depois ele é transportado para o interior do Brasil, distâncias de 2.000, 3.000 quilômetros, através de caminhões para movimentar as máquinas colhedeiras, depois fazer o transporte dos grãos. Se você produzisse o gás natural lá, você aumentaria ainda mais a competitividade da agricultura brasileira. Você, nas cidades, por exemplo, ao invés de óleo diesel, tivesse o gás natural movendo os ônibus, você teria, assim, um ganho enorme na questão de saúde, não é nem na questão de mudanças climáticas apenas, que você também colaboraria substancialmente, mas a questão de saúde também, né? O professor Saldiva, que é da USP também, ele tem estudos aí importantíssimos mostrando o dano à saúde que causa o óleo diesel em cidades como São Paulo, né? E a Califórnia já substituiu todos os ônibus, não existem ônibus movidos a diesel na Califórnia, no estado inteiro, né? Então, nós teríamos um ganho enorme. Alguns estudos nossos aí indicam que o estado de São Paulo poderia ter uma injeção de aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano somente com a substituição parcial do diesel por gás natural e biogás. Então, a sociedade ganharia como um todo no aspecto econômico, no aspecto aí, a questão de mudanças climáticas, E na questão fundamental, né, questão de saúde, né, saúde pública em cidades como São Paulo. Né?
Excelente, professor. E como o nosso tempo já está curtinho, para a gente finalizar, e em termos de educação e difusão do conhecimento, como o Centro de Pesquisa tem trabalhado, pode dar um exemplo de alguma atividade de difusão já realizada pelo Centro?
Ah, eu posso sim, né? O nosso site é www.usp.br/RCGI. Nós temos uma série de workshops que foram organizados nos últimos 2 anos, organizados pelo nosso centro e parceiros, universidades do exterior, né? Nós temos alguns convênios com universidades do exterior, né, consideradas as melhores universidades do mundo, nós temos alguns convênios e temos alguns artigos de interesse escritos aí de uma forma que leigos serão capazes de compreender a importância de pesquisa na nossa área, no nosso site. E nós temos uma equipe de difusão do conhecimento, temos o professor Gustavo Assi, junto com a equipe dele, que é responsável por essa área, e no nosso site nós temos aí, regularmente, nós temos publicado essa série de artigos e vocês poderão encontrar no site.
Excelente, professor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, pela contribuição para os nossos ouvintes, para a sociedade. Muito mesmo obrigada pela colaboração.
Obrigado a você, Verona, Roxane e todos os ouvintes.
Obrigada.
É um grande prazer. Estou à disposição de vocês naquilo que precisar.
Um bom dia. Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.